Muito além de onde os nossos olhos enxergam, habitam seres majestosos em ecossistemas aquáticos que por vezes nos parecem muito distantes. Por essa razão, acabamos não criando o carinho e o cuidado que deveríamos. Mesmo assim, nossos olhos se enchem quando visualizamos esses seres em seu habitat natural, e é sobre os seres dos mares, as baleias e o contato com os oceanos que será o nosso episódio de hoje, aqui na Rádio Outdoor. Eu sou o Newton Nogueira, falando direto dos cânions de Aparados da Serra, e quero dar as boas-vindas para a nossa convidada. Seja bem-vinda, Milene Novaes, muito obrigado por topar trocar essa ideia aqui hoje com a gente. O espaço é seu.
Obrigada, Newton. Eu que agradeço o convite, né? Uma oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Que é do projeto Cetáceos, falar sobre as baleias, né? Que são animais incríveis e que a gente ama demais, né? Bom, então eu sou a Milene Novaes, eu sou bióloga, tenho pós-graduação em educação ambiental, sou condutora ambiental, sou guia de turismo e atualmente também sou professora de guiamento do IFSC Campus Garopaba. Muito e bom. Presidente do Projeto Cetáceos, né? O Projeto Cetáceos, ele é uma instituição que eu fundei em 2017, né? Eu já tenho mais de 20 anos de experiência em projetos da vida marinha, com cetáceos, já trabalhei com golfinhos em Fernando de Noronha e vim aqui para Santa Catarina, cheguei aqui em 2004 para trabalhar com as baleias e me encantei com elas, e em 2017 eu fundei o Projeto Cetáceos.
Maravilha! E então é sobre isso que a gente vai falar hoje, especificamente aí sobre animais fabulosos que habitam os nossos oceanos. É um prazer, mais uma vez, ter você aqui para poder trocar essa ideia. Lembrando que esse podcast ele também tem a intenção de estimular e plantar aquela sementinha na cabeça de quem está ouvindo, no coração de quem está ouvindo, a importância da preservação ambiental, da prática de atividades ao ar livre. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, trazendo como principal assunto as nossas baleias que enfeitam e embelezam nossas costas aqui. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar, porque a gente estava falando sobre cetáceos, mas a ideia é que a gente explique para quem está nos ouvindo, quem são esses caras aí? O que são os cetáceos?
Tá, os cetáceos, eles são as baleias e os golfinhos, né? Então, tem um grupo bem diversificado aí. E as principais diferenças entre eles, né? As baleias, na realidade, elas não possuem dentes, e sim cerdas bucais, né? Que são estruturas de queratina que elas utilizam para filtrar o alimento. Então, as verdadeiras baleias, elas não possuem dentes. Elas são os misticetos. E os golfinhos, eles são os odontocetos, né? Odonto, que vem de dente, né? Então, os golfinhos são aquele que tem dente. Então, é porque existe muita confusão aí, né? Então, por exemplo, a orca, né? A orca, a baleia assassina, como ela é conhecida, né? A orca, ela não é nem baleia e nem assassina. Ela é um grande golfinho, né? Ela é da família dos delfinídeos, ela possui dente, então ela é um golfinho, ela é um odontoceto. E ela é um grande predador, né? Ela não é assassina. Ela é um grande predador que mata para se alimentar, né? Um predador de topo. E outra diferença é que as baleias, elas possuem dois orifícios respiratórios, né? Dois buraquinhos, assim, no nariz para ela respirar. E os golfinhos, eles só possuem um. Então, essas são as duas principais diferenças que a gente consegue identificar, né? Se é baleia, se é golfinho, né? Então, por exemplo, o cachalote, né? O cachalote também, todo mundo conhece como baleia, mas o cachalote, ele tem dente, então ele é um golfinho. Né, a beluga também é um golfinho, então a gente separa assim, quem tem dente é golfinho, quem não tem é baleia.
Maravilha.
As cerdas bucais.
Não que dê pra gente sair lá e ir pra um cidadão comum e abrir a boca de um bichinho desse pra ver se tem ou não, né?
Ah, é verdade.
Na tem dúvida...
esperar eles abrirem a boca, né?
Perfeito. E na dúvida também é respeitar o espaço de cada animal, né? Aonde que eles estão habitando ali, ou se estão vindo para cá por uma ocasião ou outra. Então, assim, emendando nisso, tanto as baleias quanto os golfinhos Quais são as espécies que habitam aqui essa nossa costa, principalmente da onde que a gente está falando aqui, na região sul do Brasil?
Ah, tem bastante, né? Vou falar só algumas, porque são muitas. Aqui, por exemplo, na região da Rota da Baleia Franca, a gente tem a baleia franca e a baleia jubarte, que são duas baleias que migram, né? Tem esse hábito de migrar, né? Elas vêm lá do Polo Sul, próximo à Convergência Antártica, que lá é a zona de alimentação, né? Então lá existe o krill, que é um camarão bem pequenininho, que ele só se reproduz em águas geladas, né? Então só tem krill nos polos. Então lá é a zona de alimentação. E quando começa o inverno lá, elas migram procurando águas mais quentes para reproduzir, para ter o filhote. O filhote, ele não nasce com a camadinha de gordura, né? Então, por isso que elas procuram águas mais quentes para o filhote nascer. Aí, aqui a gente tem a baleia franca, né? A nossa região aqui da Rota da Baleia Franca é considerada região de berçário, né? Aqui nascem os filhotes. A baleia jubarte, ela passa por aqui, mas a principal área de reprodução delas é na Bahia. Mas a gente vê ela tanto no início da temporada quanto na volta. Aí das baleias, né, dos misticetos, a gente tem também as baleias de Braide, que elas são conhecidas também como uma baleia sardinheira, né? Onde tem um cardume de sardinha, tem uma baleia de Braide, né? No verão a gente conseguiu filmar uma bem pertinho aqui da costa de Garopaba, né? E que não, essas outras baleias e golfinhos são difíceis de ver perto da costa, né? Então a gente vê mais em alto mar. Mas tem a baleia de Braide, tem a baleia Sei, tem a baleia Fin, de Odontoceto, tem a Toninha, que é o menor de todos os cetáceos e o mais ameaçado. Tem o golfinho nariz de garrafa, que é o Tuciops truncatus. Tem o golfinho pintado do Atlântico. Ah, tem bastante. Acho que são cerca de 10 odontocetos que fica aqui na nossa região, das 75 espécies que existem, né? São muitas. E aí aqui praticamente a gente tem esses, né? A baleia franca, que é a nossa cerejinha do bolo, porque ela chega perto da costa, né? Então ela é a queridinha, né? Todo mundo consegue ver. As outras baleias são mais difíceis de ver, né?
Perfeito, maravilha. A gente já sabe que tem muitas espécies que a gente consegue visualizar dentro desse grande ecossistema, né? O ecossistema marinho, que por vezes também a gente não tem costume de respeitar muito, né? A gente usa e abusa das águas do planeta Terra e não sabe, nem imagina que para baixo do nível do mar existem outras vidas que dependem muito daquele ambiente equilibrado, protegido e preservado, né? Do jeito que eles encontraram, é do jeito que a gente deveria deixá-lo. Aí eu te pergunto, como surgiu a sua história com esses animais tão interessantes assim, com cetáceos, com as baleias, com o encontro com os mares? Da onde que surgiu isso para você? Qual foi a causa e por que que você entrou nesse ramo, digamos assim?
Na realidade, eu sou de Minas, né? Eu sou mineira.
Tá brincando?
Eu fiz a minha faculdade em ciências biológicas, depois eu fiz uma pós-graduação em educação ambiental e desenvolvi um projeto que é um projeto que eu faço até hoje, que é um projeto com a comunidade, né? Um projeto socioambiental com a comunidade. E eu consegui um estágio logo quando eu formei. O meu primeiro estágio foi no projeto Peixe-Boi, lá na ilha de Itamaracá, lá em Recife. E aí eu fiquei muito apaixonada já com o peixe-boi, né, que é um mamífero marinho. E aí lá começou toda a minha história, né? De lá eu já fui para o Amazonas, depois eu fui para Fernando de Noronha trabalhar com os golfinhos. E aí em 2004 eu vim para cá para trabalhar numa ONG com as baleias franca, né, que era a temporada de reprodução, que é de julho a novembro. E aí depois eu não parei mais, né? Foi mais ou menos assim que começou.
Perfeito. Ai, que legal. Mas só por curiosidade, da onde que você é, de Minas?
Eu sou de Belo Horizonte.
Ah, de BH, tá bom.
É, de BH, isso. E aí eu desenvolvo um trabalho um trabalho socioambiental com a comunidade, né? Que é para falar para as pessoas sobre as baleias, toda a nossa pesquisa, o que a gente aprende, ensinar para as pessoas, passar esse amor assim que a gente tem pelas baleias, os golfinhos, para as pessoas também se encantarem e começarem a preservar também, né? Porque tem aquele velho ditado, né? É conhecer para preservar. Então, quanto mais você conhece, mais você se encanta e mais você quer proteger. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei e estou aí até hoje.
Maravilha. E esse projeto que você faz socioambiental, ele é o projeto Cetáceos?
Ele
Ou ele é
faz
um.
parte de uma das atividades, né? O Projeto Cetáceos, ele é uma instituição de pesquisa, né? E que a gente trabalha também com educação ambiental, né? Então, a gente desenvolve também esse trabalho dentro do Projeto Cetáceos.
Tá, é um plug, é um anexo do
Um
projeto
anexo,
Cetáceo.
né? Isso.
Maravilha. Que é a contrapartida também social que a gente da importância do estudo hoje da ciência para preservação, né? Então, perfeito, maravilha. Aí eu queria saber, eu acho que assim como outras pessoas gostariam de saber também, já que a gente citou aqui o projeto Cetáceo, você falar um pouquinho o que que é o projeto, qual que é o objetivo, o foco, como vocês trabalham, o que que tem, os pontos que querem alcançar, os resultados que estão tendo hoje. Pode falar um pouquinho sobre o projeto?
Sim. Ah, então, como eu falei, o projeto Cetáceos, a gente trabalha com pesquisa, né? Então, aqui na região a gente tem um ponto fixo de observação, né, de baleias e golfinhos, que é aqui em Garopaba. E nesse ponto fixo a gente faz a pesquisa através de planilha e binóculo, né? Então a gente anota tudo. Anota ocorrência, qual espécie de baleia, qual espécie de golfinho que está passando por ali, se tem alguma interação com alguma embarcação, com alguma ave marinha, com o vento, com o clima, qual que é o comportamento. Então, isso tudo são dados para pesquisa, né? E a gente também trabalha na parte da educação ambiental, no projeto socioambiental, vai nas escolas, vai nas escolas, vai nos eventos. Também a gente faz parceria com as pousadas, os estabelecimentos locais que a gente dá palestra. Fazemos também a capacitação do pessoal da Rota da Baleia Franca, né, que são os colaboradores, né, então o pessoal que trabalha direto com o turismo, né, os garçons, as recepcionistas, para elas saberem dar informação correta, né, sobre as baleias, qual a espécie de baleia que vem aqui, qual que é a época, o que que ela vem fazer aqui. Então, isso tudo faz com que o nosso turismo seja um turismo de qualidade, né? Então, a gente trabalha também essa parte. E também a gente realiza as trilhas, né? Trilhas para observação de baleias, né? Então, a gente tem também o programa Vivências, que eu vivencie como pesquisador de baleias, e que a gente recebe muito estudante, né? Então, vem escolas, faculdade, ensino médio, eles vêm fazer, é tipo um mini curso, né? Só que é um mini curso na prática, né? A gente faz geralmente aos finais de semana, que aí tem a parte teórica, a parte prática, a gente leva até a praia para fazer observação, ensinar a nossa metodologia de pesquisa. Então, também tem esse programa.
Que maravilha. E como que sobrevive o projeto hoje? Ele é uma ONG? Ele é uma iniciativa privada? Recentemente a gente voltou do centro-oeste do Brasil ali, fizemos um passeio por uma área. Eu te pergunto porque a gente passou num bioparque que os proprietários, que inclusive são de Uberaba, são mineiros também, montaram para poder ajudar a preservar e conscientizar quem vem visitar a região sobre a importância dos animais ali, redução de velocidade nas pistas para não ter atropelamento, etc. Mas eles não formaram uma ONG. Eles se formaram como uma instituição privada mesmo, que arrecada com ingresso, com ações, alguma coisa, conseguem reverter monetariamente isso para manter o bioparque deles ali. No caso de vocês, Vocês trabalham em formato de ONG, vocês são uma iniciativa privada que também faz esse formato com bilheteria, com arrecadação?
É, o projeto Cetáceos, ele é uma associação, né? A gente não tem assim um patrocínio, né? E a gente está na fase de escrever editais para conseguir um patrocinador, né? Enquanto isso, a gente tem alguns parceiros, né? Tem alguns parceiros, a gente tem essas vivências que elas são pagas, né? É, cursos, a gente tem na plataforma concursos online sobre os cetáceos, né? Que foi no início do projeto Cetáceos, eu comecei fazendo com os cursos online, né? Porque a gente recebia muita gente aqui para vir ver as baleias, para fazer o curso, e muita gente me escrevia e pedia: ah, eu faço curso online, eu moro no Pará, eu moro, sabe, super longe, e aí não tem condições de ir. Eu queria aprender um pouco mais. A faculdade não ensina muito essa parte dos cetáceos e tal. E aí a gente fez o curso online, né? Então a gente também tem tem três cursos na plataforma online, que também é uma forma que a gente tem de ter uma verba, né, para ajudar no a associação.
Maravilha, porque esses tipos de ações é meio incrível até ter que falar sobre que ações desse tipo são as que mais vão agregar ao planeta Terra, porém são as que a gente tem mais dificuldade para conseguir manter ativo, né? São ações que você está lá preocupado com o futuro do planeta, o futuro das espécies que habitam o planeta e tem que estar se rebolando para conseguir manter o negócio funcionando, né? É, espero que.
Exatamente.
Pois então. Aí a gente espera também que dentro desses roteiros que a gente faz hoje aqui na Rádio Outdoor também seja algo que estimule mais e mais pessoas apoiarem esses tipos de ações, ver o quão é importante, né? Por isso que a gente está conversando a respeito sobre isso hoje também aqui. Então, falando da importância disso. Quais são as maiores ameaças hoje para os nossos cetáceos em geral?
É, são várias ameaças, né? A ingestão de plástico, poluição. É, aqui no Brasil a gente tem muitos casos de enredamento, né? Que são as redes de pesca, que na realidade são as redes fantasmas, né? Aquelas que estão lá nos oceanos há anos, né? Que a gente nem sabe onde que estão essas redes, fica um pedaço aqui, outro ali. Então, com isso, os cetáceos, eles passam, eles se enredam ali e eles não conseguem vir na superfície para respirar, né?
Meu Deus.
Então, esse é um dos maiores casos que a gente tem aqui. Também tem colisão com embarcação e poluição, né? Poluição é um grande problema, né? Que é o lixo nos oceanos.
Sim. O que não deixa de ser uma poluição também é essas redes que são abandonadas por navios de pesca de arrasto.
Também são poluições,
Meu
né?
Deus, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com o projeto Tamar em Ubatuba, litoral norte de São Paulo.
Sim.
E lá a gente tinha o lixômetro ali que mostrava o tanto de lixo que era ingerido pelas tartarugas. E também falava-se muito dessa pesca fantasma aí. Depois que não aproveita mais a rede ali no barco de pesca, a pessoa vai lá, corta, simplesmente abandona no isso no oceano. É um desastre ambiental isso, né? Poxa, a ponto que teve aquele episódio do menino da.
Ah, sim, que ele salvou uma baleia.
Salvou um bebê baleia. Montou, tirou a faca da boca e cortou a rede que estava engalhada no bebê baleia.
Mas ele foi bem corajoso, né? Mas é um risco, né? Porque é você desemalhar um grande cetáceo, existem técnicas, né? E existem profissionais capacitados para fazer esse tipo de atividade, né? Aqui na região a gente tem que a equipe do protocolo de encalhes, né? Eles fazem treinamento aí todo ano, né? Quem coloca a mão na massa mesmo são os bombeiros, os salva-vidas, né? Porque tem que ser o pessoal mais forte, né, para fazer esse trabalho. E tem os cabeças, né, que são os biólogos, os médicos veterinários, né, os biólogos ali estudando o comportamento dos cetáceos para ver como agir. Então, tem toda uma equipe, sabe, para fazer esse tipo de atividade. Né, não desmerecendo o trabalho dele, né, que eu acho
Não.
que foi muita coragem dele, mas para, né, deixar bem claro que é muito importante a gente acionar essa equipe e confiar no trabalho deles, né?
Perfeito.
Porque eles é que são capacitados para fazer essa atividade, né?
Exato, para e que então é só para as pessoas entenderem que isso não é para qualquer um também assim, né?
Não.
Que a pessoa vai ver
É
ali e vai
muito
fazer.
perigoso, porque as baleias, por exemplo, a baleia franca, ela é uma baleia muito dócil, lenta, só que ela muda de comportamento assim, ó, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente não espera. E elas são enormes, né? Imagina, elas podem medir 18 metros, pesar 60 toneladas, né? Se ela resolve bater uma cauda, não sei, se mexer, ela leva todo mundo pro fundo, ela pode machucar, pode ter um acidente, né? Então, é muito perigoso, esse tipo de atividade. Por isso que tem que ser toda uma equipe, é toda uma equipe treinada para fazer toda a avaliação do animal, desde o biólogo ali, observando como que está o comportamento, como agir, entende? Então,
Perfeito.
a gente tem que estar focada nesse pessoal para poder fazer esse tipo de atividade.
Maravilha. Aí entra no. Você disse que ela pode bater com uma cauda e tal. Voltando da parte do que. Dos passeios que são feitos para visualização, daí antes da gente aprofundar mais nisso, a gente tem essa história hoje que o que mais ameaça os cetáceos hoje é a poluição, essa colisão que às vezes acontecem também, a poluição dos oceanos. E aí entra uma parada. Tem alguns lugares que eu já vi que barcos aproximam desses bichos assim para fazer avistamento, para um turismo, para levar o pessoal para se aproximar. Na nossa costa hoje é permitido isso? Isso é legal? Não é legal? Como que funciona se eu quiser chegar com o meu barco e encostar do lado de uma baleia para tirar foto?
Aqui na APA da Baleia Franca, que aqui a gente está dentro de uma unidade de conservação, né? Que é a APA, Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, que é a APA da Baleia Franca. É uma unidade de conservação de uso sustentável. Dentro da APA não pode fazer o embarcado para ver a baleia, né? Já está suspenso, acho que desde 2012. E a gente está agora no terceiro ano de pesquisa, né? Porque a justiça suspendeu, cobrando da APA da Baleia Franca mesmo, que é um órgão fiscalizador aqui da região, é um estudo de impacto ambiental para ver se o embarcado causa algum dano na baleia. E esse ano é o terceiro ano que está sendo realizado esse estudo. E esse ano a justiça liberou para fazerem esse estudo com os barcos de turismo. Né? Então vai começar, acho que a partir de amanhã, 15 de agosto.
Olha.
Eu não sei como que tá, né? Porque a APA da Baleia Franca ela abriu o edital para cadastrar, credenciar as operadoras, né? As embarcações que vão fazer, e eles estão nesse movimento. Eu realmente não sei a que ponto que tá. Se vai sair mesmo, se não vai, mas a princípio foi isso, né? Eu até entendi porque você fazer um estudo de impacto ambiental para ver se o barco de turismo causa algum dano na baleia, você tem que fazer esse estudo com um barco de turismo, porque um barco grande, cheio de turista, é diferente de um barco pequeno com três pesquisadores,
Com certeza.
entendeu? Então, eles colocaram isso, né, para conseguirem colocar o passeio de turismo de observação embarcada esse ano para finalizar essa pesquisa, entendeu?
Entendido.
E é isso. Aí vamos aguardar então para ver se vai sair mesmo ou não. E só depois do que sair esse estudo é que a gente vai saber se realmente tem impacto ou não, né? Porque no mundo inteiro acontece, né? A observação embarcada. Na Bahia, tem no Espírito Santo, em outros países também tem o passeio embarcado. Então, é porque realmente não tem esse estudo aqui na APA da Baleia Franca, e só depois desse estudo é que a gente vai saber se tem algum dano ou não.
Perfeito. Ah, sim. Então, nesse caso, deve ser algo desafiador, porque eu acredito que também não vai ser, mesmo que for liberado, como já tem exemplos de lugares que são então liberados, que até eu não sabia que no Brasil havia essa possibilidade. Mas mesmo que seja liberado, então fazendo parte de uma unidade de conservação, os barcos serão cadastrados, vai ter todo um treinamento ali, umas sugestões para
Sim,
serem seguidas e tudo mais.
isso. Tem uma portaria também, essa portaria ela foi atualizada, né? Então, por exemplo, nas áreas de refúgio, que são consideradas berçários, né? Onde tem nascimento de filhote, o barco não pode entrar, né? Então, o barco ele passa por fora, porque a baleia franca, ela chega muito perto da costa, ela nada tipo na arrebentação das ondas, ali perto dos surfistas,
Eu
né?
já tive essa oportunidade de presenciar do meu
Sim.
lado.
Então, por exemplo, com o passeio embarcado, ele não vai poder entrar nessa baía, ele vai só passar lá fora, né? Então, tem algumas norminhas, né? Só vai poder sair, acho que 4 embarcações por semana, aí uma de manhã e a próxima que sai à tarde, ela só pode sair depois de 2 horas que essa voltar. Então, são várias regras, né? A portaria tá bem específica ali para proteção dos animais. Vai ter o fiscal da APA, vai ter o guia lá da embarcação, também tem que contratar um guia de turismo. Então tá tudo bem organizado, né? Mas é porque aqui na nossa região, na realidade, se você veio aqui, você viu que não precisa de barco para ver baleia, né?
Não.
Que ela chega muito perto da costa, né? Não tem necessidade. Né? E a gente tem feito passeios maravilhosos, assim, que a baleia vai de trilha pelo costão e a baleia vem acompanhando, parece que ela tá do lado, assim, da gente, acompanhando na trilha, né? Ela chega muito perto e com a suspensão do embarcado também abriu as portas também para outras pessoas trabalharem, né? Como os guias e os condutores ambientais. Então, eu não sei, eu acho que tem trabalho para todo mundo,
Tem,
né?
né?
Se voltar o embarcado direitinho, com as normas, né? As normas de proteção seguidas, e tiver o passeio por terra, enfim.
Perfeito, isso que bom ouvir isso então. Já deixa mais tranquilo também saber que não vai ter perigo de chegar qualquer pessoa com seu iate ali querer dar uma volta,
Não.
né? Eu vou colocar uma escuna com 250 pessoas ali, escolatão e torcida de salgadinho pra galera ficar jogando no mar. Então isso a gente não precisa se preocupar.
Não, por favor,
Ai.
né? Nem a gente quer isso aqui, né?
Que bom. É aí que entra a questão do estudo, a importância disso tudo, a importância que vocês têm como projeto, a importância que tem como as unidades de conservação são importantes, né? Mas quando a gente fala de sustentabilidade, tem gente que sempre acha que é só também o ambiental ali que vai cuidar, ou só o social que vai cuidar, mas a sustentabilidade ela tem os três pilares ali fundamentais e o monetário vai entrar junto, né? Desde que não se afete nenhum dos outros dois pilares. Então, parabéns pelos trabalhos que vocês têm feito aí. Eu tô louco para ir conhecer especificamente a parte de atividades com observação de baleias. A gente faz aqui a parte de observação de vida silvestre. Recentemente fizemos uma expedição, uma mini expedição Pantanal também, para fotografar ave, alguns mamíferos de grande porte também que surgiu da gente conseguir visualizar. Agora a minha onda é ir para Garopaba e realizar algum tipo de atividade sobre essa, com vocês aí especificamente. Mas depois a gente vai conversar melhor e eu vou deixar também daí um espaço aqui, vou deixar lá no descritivo do episódio como que vai te encontrar e tudo mais. Daqui a pouquinho você já vai falar também como que te encontra, como que faz para fazer parte dessas atividades aí. Mas antes de tudo, Eu gostaria de saber assim, que dentro que a gente está fazendo essa analogia de como que está sendo a vida agora das baleias com a parte de turismo embarcado liberado, quais foram os problemas, quais são as maiores ameaças que para os oceanos que afetam diretamente a elas, e o que pode impactar no planeta Terra, por exemplo, esse nosso desrespeito que a gente está tendo com os oceanos, com a poluição, com tudo mais. Fazendo essa a ligação entre seres do oceano com seres da terra firme aqui.
É, os oceanos, na realidade, eles são o pulmão do planeta, né? Que muita gente fala que é a Amazônia, estão enganados. São os oceanos, né? E as baleias, elas são essenciais, assim, para o equilíbrio dos oceanos, né? Elas são grandes fertilizadores, né? Então, as fezes das baleias, elas fertilizam ali o oceano e elas são essenciais para o crescimento do fitoplâncton, né? O fitoplâncton que é o produtor primário ali da cadeia alimentar dos mares, né? E o fitoplâncton, ele consome gás carbônico e ele é responsável pela liberação de 50% do oxigênio, né? Então, isso tudo, assim, é super importante, né, pra gente. E as baleias, elas também, elas acumulam muito gás carbônico, né? E quando elas morrem, elas vão pro fundo, né, levando a carcaça e levando o gás carbônico junto, né? Então elas ajudam nas mudanças climáticas, sabe? No aquecimento global. Então tá tudo conectado, né?
Só o ser humano que está desconectado, às vezes dá uma angústia em perceber que todo ciclo natural que ocorre tem interferência de um ser com o outro, de uma da terra com o oceano, das plantas com os fungos. O ser humano depende de todo esse ecossistema saudável funcionando, todos os biomas funcionando perfeitamente, e só a gente acha que não tem conexão com isso tudo. Só a gente acha que é um alienígena, né? Que não depende disso tudo estar tá regulado, né? É uma doideira. E aí eu fiz essa pergunta, eu achei muito legal de saber o lance dela ser uma grande fertilizadora. E agora que você me falou, faz todo sentido, porque eu já tinha essa ideia de que os fitoplânctons produziam o oxigênio essencial para nossa vida no planeta hoje, né? Enquanto as florestas também produzem, mas não tanto quanto os mares. As florestas ficam ali a cargo de resfriar e equalizar a temperatura do ambiente. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige aí também, né? Mas uma das coisas que eu achei muito interessante é isso aí. A ligação que tem da baleia com os próprios fitoplânctons. E é justo, é como se fosse ela adubar os oceanos ali.
Sim.
E quando
Quanto
morre.
mais baleia, mais fitoplâncton, mais oxigênio.
Olha só, e às vezes a gente pensa que não tem. Ah, não, mas o que que tem uma baleia, né? Não foi recentemente que estavam querendo voltar a caçar na costa brasileira, algo assim? Menos de 2 anos atrás?
Não, é do Japão que você está
Do
falando?
Japão.
Não, é porque na realidade o Japão, ele saiu da CIB, né, que é a Comissão Internacional Baleeira, né? Então, essa CIB, ela estipula, ela tem algumas normas, né? E, por exemplo, ela estipula quantas baleias o Japão pode caçar, a Noruega pode caçar, tem um limite, sabe? E então, quando o Japão saiu da CIB, ele pode caçar agora quantas baleias ele quiser,
Meu
só que só
Deus.
lá nas águas dele, só lá no Japão. Entendeu? Então, por um lado, foi bom, porque aí ele vai sair daqui, né? Ele vai caçar lá nas águas japonesas.
Ah, tá. Então isso quer
Mas é
dizer.
mais ou menos assim, porque tem alguns países que caçam ainda, né? Então eles têm uma cota, né? Uma cota de quantas baleias eles podem caçar por ano. Essas baleias que eles caçam, não são as baleias que eram caçadas na época da caça. Eram as baleias menores, né? Que é a baleia minke, que é a menor dos michicetos, baleia sei, baleia fim. Então, essas baleias que não foram muito caçadas na época da caça, porque elas eram pequenas, né, que eles pegavam as maiores, essas são as baleias que eles têm uma cota para poder caçar anualmente. Né? Alguns países a gente ainda entende assim a caça, que são os países como os esquimós, né, que é para subsistência. Agora o Japão, a Noruega, a Islândia, assim, a gente não dá para que caçar, né? Porque eu já li também alguns artigos que diz que a caça no Japão que é tradicional que eles se alimentam da carne da baleia, mas eu já li alguns artigos dizendo que no Japão eles já não comem mais a carne da baleia, né? O que acontece é que vai muito turista para lá para apreciar a carne da baleia,
Meu
né? Então
Deus.
isso já virou um turismo, né? Porque até um tempo atrás eles tentaram reintroduzir a carne de baleia nas escolas lá no Japão, para as crianças voltarem a ter o hábito. Então, olha só para você ver, eles não têm mais esse hábito de comer a carne de baleia. E o que que aconteceu? Que a maioria das crianças ficou doente, porque a carne dos cetáceos, eles são bioacumuladores, né? Então, eles acumulam ali nos seus corpos os metais, né? Então, não é uma carne saudável, né? Então, é isso, né? Agora que o Japão saindo da CIB, então ele pode caçar lá nas águas japonesas, né? Mas aqui, não mais aqui.
Ai, que bom, que fique bem longe, né? Com todo
Fique
respeito,
longe, né?
mas não dá, né? Em tempos que nem em tempos atuais ainda ter que discutir um assunto desse é impressionante. Olha, é desesperador. O ser humano nesse. Pra quê, cara? Comer
Pra quê,
baleia,
né?
né? Já tava na hora da gente rever um pouquinho as nossas ações aí. A gente acha que as pessoas aí de primeiro mundo são tão evoluídas. A gente brasileiro tem essa mania de sempre vangloriar, sempre engrandecer muito o país de primeiro mundo, que são super evoluídos, que não sei o quê. Mas, meu, aqui pelo menos a gente não come baleia. Tem grandes leis ambientais que protegem aí
Verdade.
as nossas costas, as nossas unidades de conservação. O Brasil também é pioneiro, assim, é pioneiro no quesito de criar normas que são seguidas por países de primeiro mundo para parte de turismo de aventura, prática de turismo seguro, né, que é o caso da ISO 21101, que provavelmente vai ser aplicado nas embarcações que forem atuar, que é o sistema de gestão da segurança. Então, assim, vamos valorizar um pouquinho mais nosso país, pô. É valorizar as pessoas que a gente tem aqui, valorizar o nosso ecossistema, a nossa natureza, os nossos parques nacionais, estaduais, federais. Vamos que a gente conhecendo, a gente vai conseguir preservar melhor. Foi que nem a menina disse aí. Então, vamos dar uma banda pela nossa terra, pela nossa casa e começar a olhar ao redor. Quantas coisas legais estão sendo feitas, quantos projetos bacanas acontecem, quantas possibilidades de tanto de turismo quanto de ganhos para quem quer investir na parte de um turismo sustentável é possível aqui ainda nesse nosso país. Inclusive, acabou de ser saiu alguma pesquisa, não vou falar agora para eu não mentir, mas que o Brasil tem se tornado um dos melhores lugares do mundo para a prática de ecoturismo e turismo de natureza e coisas ao ar livre, né? Então, tá aí, tá dado esse recado. Eu queria fazer mais uma pergunta. Daqui um pouquinho a gente vai começar a se encaminhar pro final desse episódio. Como tinha te dito antes, passa rápido quando a gente está conversando aqui, mas para a gente manter um tempo agradável para quem nos ouvir, conseguir ouvir do começo ao fim, né? E, Milene, para a gente deixar assim, como uma observação sobre a prática sustentável e como viver melhor nesse planeta e deixar os oceanos melhores, quais são as ações que a gente poderia tomar para minimizar os impactos causados nos oceanos hoje?
Eu começando com mudanças de hábitos, né? Mudanças de hábito, eu acho que seria essencial, né? Como reduzir o lixo, fazer reciclagem já em casa, diminuir a poluição, que mais? Repensar, né, o uso do plástico, apoiar uma instituição que trabalha com proteção aos oceanos, proteção às baleias. Acho que é
Perfeito.
um bom início.
Maravilha. E aí, assim, pra gente já deixar pra galera que tá a fim de vir conhecer. A gente já disse, né? Você já disse no começo ali também a questão de como que o turismo de observação de baleias, principalmente, tem sido algo que fomenta a preservação dos oceanos, porque vocês estão levando pessoas também para ter o contato mais próximo, isso sensibiliza, né? E aí as pessoas, a partir do momento que passam a conhecer esses animais e ver de perto, conhecer a história, saber o quanto são importantes para a gente também, que eles estejam saudáveis, para o planeta que eles estejam saudáveis, eu queria saber qual que é a melhor época para quem está fazendo observação, para quem quer entrar e conhecer e saber um pouco mais, qual a melhor época para se observar baleias na costa brasileira ou aqui, especialmente na rota da Baleia Franca.
Então, a temporada reprodutiva ela é de julho a novembro, né? Só que, como são animais que vivem na natureza, não tem uma data certinha, né? Tem ano que ela chega em junho, em maio, tem ano que ela dezembro, tem baleia ainda, né? Então, a melhor época aqui em Santa Catarina, na Rota da Baleia Franca, é setembro, porque setembro, todas as baleias que tinham para chegar já chegaram, né? Eu gosto muito de julho também, né? Porque elas chegam geralmente final de junho, julho, e na última semana, a partir do dia 15 de julho, é legal, porque essa época, além das baleias, você ainda consegue ver os pinípedes, né? Que são lobo marinho, foca, leão marinho, porque eles também eles aparecem no início do outono, né? Então, a gente faz trilhas, né, para observar baleias e de vez em quando a gente encontra um pinípede pelo caminho, né? Então é bacana também. Tem os pinguins também que vêm nessa época, né? Porque aqui, assim, primeiro, quando começa o outono, começa a aparecer as aves, né? Assim como as baleias migram, algumas aves migram também para reproduzir, para se alimentar. E aí a gente já começa a ficar de olho, né? E as aves que migram já chegaram. Daqui a pouco vem os pinguins, os pinípedes e as baleias, né? E vem na sequência mesmo, sabe? Então julho é muito especial, né? Porque julho, quem vem fazer a observação de baleia em julho, no final de julho, ainda consegue ver algum pinípede ou pinguim por aí. Agosto também é bacana, e setembro são as melhores épocas, né? Outubro eu já não aconselho muito, porque já teve ano que a gente teve que desmarcar vários cursos, né? Porque acho que foi no início de outubro, simplesmente elas foram embora,
Olha
sabe?
só.
Então, eu lembro que teve não sei se foi um ciclone, foi alguma coisa assim que aconteceu. Elas são muito. Elas agem muito, né? Elas são muito relacionadas, né, com o tempo, né, com o clima, né? Então, a gente percebe, assim, por exemplo, se dá vento sul, a tendência é elas subirem mais. Se dá o nordeste, a tendência é elas descerem mais. O inverno muito quente, que é esse inverno aqui agora, elas ficam mais para o sul, né? Então, elas são muito influenciadas, né? Influenciadas pelo clima. Né? Então acho que teve um ciclone, não me lembro direito que ano que foi, que início de outubro já não tinha mais nenhuma baleia, né? Então geralmente a gente marca os cursos até o dia 15 de outubro, né? Porque não é certo, né? A pessoa pode chegar aqui e não ver baleia, né? Apesar de que a temporada vai até novembro, né? Mas é isso. Então para mim são os melhores meses, é final de julho, agosto e setembro.
Perfeito. Mas corre, a pessoa tem chance ainda de ver alguma coisinha lá para outubro, ver menos, ou tem a chance também
De não ver.
de não ver nada, né? Que é que
É,
é o...
aí eu já aviso, né? Corre o risco. Pode ser que você venha e veja e tal, mas corre o risco de não ver.
É, que é o papo da observação de vida silvestre. Não adianta, né? A gente
Sim.
aqui vai sair para fazer uma trilha, às vezes, e eu quero mostrar algumas espécies de aves. Não é na nossa vontade, é quando elas aparecerem, né? E é isso.
É
Algumas
isso.
não têm certa época do ano, outras vêm
É.
só nessa época do ano para cá. E é o que faz ser tão interessante essa prática. Eu tô 100% conectado. Em aprender ultimamente, nesses últimos 1 ano e meio, a respeito da observação de vida silvestre. Estou estudando bastante, estamos querendo colocar isso também como pautas principais dentro do nosso podcast aqui. E aí, e porque você descobre o quanto você é pequenininho e quanto você está conectado e quanto isso enche seu coração de alegria quando você sente essa conexão com esses bichos aí, né? Essa proximidade da natureza selvagem, eu acho que traz a gente para ser mais o ser humano que deveria ser mesmo. E
Isso.
então, beleza. Dito isto, eu tinha perguntado antes aqui, acabou que a gente já foi falando que quem tem interesse em observar vida silvestre, a gente já sabe agora as datas melhores, né? Para essa tipo de prática. E quem tem vontade hoje de chegar e conhecer um pouco mais, vir participar de alguma atividade desse tipo, seja ela uma experiência, seja ela um curso, seja ela algo que vá trazer ela para fazer um turismo de observação em áreas com baleias, eu queria que você deixasse algumas dicas para essas pessoas, o que que elas devem preparar e pensar antes de fazer uma atividade como essa. E quais são as expectativas que ela não deve trazer e o que que ela deve esperar desses tipos de atividades?
Bom, o primeiro, se quiser vir fazer observação de baleias, contrate um guia e um condutor. É muito importante, né? Tem gente que acha que não, vou sozinha. A baleia está ali na beirada da praia para todo mundo contemplar. É maravilhosa. Mas você fazer uma observação acompanhado de uma pessoa que é capacitada, porque aqui os guias e os condutores, eles são capacitados para atender os turistas para baleia, né? Então, eles vão saber te dar informações sobre a baleia, que espécie que é, o que que ela vem fazer aqui, qual que é o comportamento. Eu já escutei tanta besteira, sabe, de pessoas sozinhas assim falando da baleia que eu fico, gente, como assim, sabe? Porque tem tanto para a gente aprender, não só sobre a baleia, mas sobre o território, né? Então esse profissional capacitado, ele vai te dar várias informações, ele vai tirar suas dúvidas, ele vai te falar sobre o comportamento da baleia, o que que ela está fazendo. E ele vai também te falar sobre o território, o que mais que você pode ver, entende? Então, eu acho que isso é que torna o nosso turismo de qualidade, né? Um turismo sustentável, né? Então, por exemplo, a gente fazendo trilha para observar a baleia, e você dá de cara com o pinípede, sabe? Se você estiver sozinho, você nem sabe o que que você vai fazer, sabe? Ou você vai tocar no animal, você vai querer fazer uma selfie, aquelas coisas do ser humano
Ser
mesmo,
humano.
né? E se você estiver acompanhado com uma pessoa especializada, ou um guia, ou um condutor, ele vai estar ali, ele vai saber te dar informação sobre o pinípede, ele vai fazer uma educação ambiental, ele vai sensibilizar, ele vai conscientizar. Né? Então, isso tudo é importante para a proteção não só dos animais, como do meio ambiente como um todo, entendeu? Então, você fazer as coisas sozinha, né? Sem, porque a baleia está ali para todo mundo contemplar, né? Eu não quero saber de outros assuntos, né? É muito importante, porque quando o turista ele vem e ele aprende isso tudo, ele vai voltar lá para a cidade dele com todas essas histórias que ele aprendeu. Tá? Não só com fotos, né? Mas todas essas histórias. E essas histórias é que vão trazer mais turistas para a gente, né?
Com
Mais
certeza.
pessoas para conhecer os animais e para gostar dos animais e querer proteger, né? Então, acho que o primeiro de tudo é você contratar uma pessoa capacitada para te acompanhar nesse passeio. E aqui a gente tem uma facilidade porque a gente tem equipes que nossa equipe de pesquisa monitora, tem os pontos fixos. Lembra que eu falei lá no início que a gente tem um ponto fixo aqui? Então, tem também outras instituições que têm outros pontos fixos. Então, sempre tem um pesquisador ali vendo se tem baleia, se não tem. Aí a gente tem um grupo de WhatsApp também. E nesse grupo, além dos pesquisadores, né, a gente tem também o pessoal da Rota da Baleia Franca, né, que tem um restaurante na beirada da praia ou uma pousada na beirada da praia e que está ali sempre de olho. Ah, tem baleia em praia tal, tem baleia não sei aonde. Então a gente já sabe aonde que tem mais baleia, aonde que está mais legal de ver baleia, né? Então isso tudo é que vai tornar o seu turismo mais interessante, né? Você já ir no ponto certo. Né, tal praia tem baleia, na outra tem também, entendeu? Mas onde que tá melhor? Né? Esse profissional ele vai te levar direto ao ponto, ele vai te levar no melhor local para você avistar a baleia, ele vai dar informações corretas sobre a baleia, ele vai trazer curiosidades da baleia, curiosidades do território, ele pode te indicar um restaurante, um evento local. Né, uma pousada. Então, isso tudo é que faz do nosso turismo ser de qualidade, né? Então, eu acho bem bastante importante isso.
Ou seja, a pessoa que está a fim de voltar com uma experiência para casa mesmo, ela vai ter isso se ela contratar um profissional capacitado para isso, movimentar todo o ciclo, porque ele vai
Sim.
voltar sabendo a respeito de tudo isso, né? Toda o desenvolvimento da área, vai saber sobre os animais que estão habitando aqui, vai saber de fato o que que está acontecendo no local. Ele volta de fato com uma experiência, né, desse passeio
Verdade.
que ele fez. Se ele vier ali
Volta com
tirar, ou
sim.
ele pode ter a opção de fazer aquele turismo que a gente chama de turismo, um turismo empobrecido,
Verdade.
que é chegar, tirar uma foto, postar e ir embora. Mas se você quer experiência, experiência mesmo, tem que seguir isso que a Milene falou. Vai procurar um profissional capacitado que você vai voltar muito mais realizado. Eu sou suspeito para falar, porque além de eu ser guia, a gente quando viaja, a gente também contrata guias locais. Eu sou guia aqui no Aparados da
Sim.
Serra. Sou guia no litoral norte de São Paulo. Mas quando a gente sai para viajar em outros locais, a gente também contrata guia porque a gente quer voltar de lá sabendo a respeito daquele bioma, daquele ecossistema, da alimentação dos animais que estão envolvidos ali, a época de migração e tudo mais. Então a gente sempre volta mais enriquecido com esse conhecimento, com essa experiência que é adquirida. Então a dica tá aí, né?
A
E
dica tá aí.
muito bom. Milene, então é o seguinte, ó, agora pra gente finalizar aqui, eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação. Foi muito legal esse bate-papo. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu tenho certeza que isso já vai plantar uma sementinha para quem ouvir e entrar em contato com você, entrar em contato com os guias locais ali em Garopaba, na região de Imbituba ali, para poder falar que quer conhecer aqui um pouco mais a história, quer ir fazer um passeio com vocês. Então, para isso, como que faz para as pessoas te acharem hoje? Tanto do projeto, como que faz para achar e falar com você, tirar dúvida, contratar uma atividade que vocês fazem. Esse espaço agora é todo seu.
Ah, obrigada. Então, o Projeto Cetáceos, a gente está no Instagram e no Facebook, arroba Projeto Cetáceos. Tem o meu WhatsApp também, que é 489-9801-1376, se quiser alguma informação sobre cursos. E a gente tem o site da Rota da Baleia Franca, né? A Rota da Baleia Franca é um destino turístico, né? Nesse destino turístico tem vários parceiros, além das pousadas, restaurantes, estabelecimentos locais, tem também as instituições parceiras, né, que é o Projeto Cetáceos e também o Instituto Australis, né? O Instituto Australis é uma ONG que trabalha também aqui na região. Ela tem uma sede física maravilhosa, com lojinha cheia de souvenir, e ela fica ali em Itapirubá. né? É um espaço também que a gente leva, depois de observar a baleia no ambiente natural, a gente vai até o Instituto Australis, lá eles têm um mini museu com um esqueleto de baleia franca montado. A gente tem aqui também o Museu da Baleia, que ele foi reformado, então esse ano ele já está aberto ao público, que fica ali na Praia do Porto de Imbituba, que também é um ótimo passeio também. Tem os estagiários ali da Secretaria do Meio Ambiente que dão informações super maravilhosas, eles são excelentes, né? Então qualquer um pode chegar lá no museu e receber, eles fazem um tour ali no museu contando toda a história da baleia, desde a época da caça até os dias atuais, né? E toda a preservação. E é isso. Aí ali no site da Rota da Baleia Franca tem bastante informação, o site do Instituto Australis, e no projeto Cetáceos a gente está só no Instagram e no Facebook, ou pode me mandar um WhatsApp.
Maravilha, então tá aí. Já deixamos, a gente já vai deixar todos esses contatos aí, os links todos ali no descritivo do programa. E aí a gente já quer agradecer a você mais uma vez pela participação aqui, agradecer para todas as pessoas que nos ouviram até agora e que têm acompanhado o nosso programa Rádio Outdoor aqui no Spotify ou então no YouTube, no canal Guia Outdoor. E aí, a gente queria pedir também pra galera dar uma moral lá, quem tá ouvindo o programa, que tá curtindo, vai lá, curte ali, avalia, coloca as estrelinhas ali no Spotify, assina nosso canal no YouTube, assina ali o nosso canal no Spotify também, que isso ajuda a gente a continuar a ver se a galera tá curtindo pra dar continuidade a esse projeto aí. A gente espera poder encontrar você, Milene, um dia aí pela região de Garopaba para observar as baleias aí, os cetáceos, dar uma volta aí para conhecer seu projeto. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Obrigada, Newton. Eu que agradeço. Foi bem bacana.